Filipe Soares. Os portugueses, quando querem políticas de esquerda, só têm uma solução, porque o Bloco de Esquerda vai logo a correr, na primeira oportunidade, entregar o poder à direita para pôr o PS na oposição. E isso, os portugueses não voltam a ser enganados pelo Bloco de Esquerda, como foram noutras eleições, em outras ocasiões. Senhor Primeiro-Ministro, estamos aqui para discutir uma moção de censura. E uma moção de censura tem um objetivo: derrubar o governo e interromper a legislatura. A Iniciativa Liberal quer interromper a legislatura, mas a primeira pergunta que se faz é: interromper o quê? Interromper uma legislatura que tem 9 meses, com um governo que apresenta alguns resultados. Senhor deputado João Cotrim de Figueiredo, o produto interno bruto, o segundo maior da Europa em 2022, convergência com a média da União Europeia, em grande medida, neste século, apenas com governos do PS e apenas, quase com apenas com governos liderados por António Costa. As exportações, 100 mil milhões de euros. A barreira foi ultrapassada este ano pela primeira vez. Desemprego, mínimos históricos. Emprego em máximos. Déficit abaixo dos 3% e a diminuir. A dívida pública abaixo, a descer e mais. Com as projeções da Comissão Europeia, ficará mesmo em 2024 abaixo da dívida belga, para além de ficar abaixo da dívida espanhola, francesa, grega e italiana, num processo de consolidação das contas públicas. Mas mais, resultados na frente das reformas. A reforma que foi iniciada com a Lei de Bases da Saúde, o Estatuto SNS, o Diretor-Geral do SNS, a escola pública, Sr. Deputado, a escola pública com valores mínimos de abandono escolar como nunca tínhamos vivido neste país. Isto são resultados, Sr. Deputado. E para o que o senhor, que é um homem que sei que conhece empresas, são KPIs, são indicadores únicos de que o país está no caminho certo. O país está no caminho certo, tem um bom governo, tem uma maioria que o apoia e a estabilidade não é apenas das pessoas, é de quem lidera, é de um programa e é a estabilidade que estes 120 deputados dão a um programa que tem resultados. Mas é preciso pensar. Quem é que quer derrubar o governo? A Iniciativa Liberal. A Iniciativa Liberal quer derrubar o governo. Quanto à estabilidade, está tudo dito. Este é um partido que ainda não resolveu o problema de instabilidade interna e está a querer provocar instabilidade no país. É algo nunca visto. Um partido da instabilidade interna quer criar instabilidade no país. É algo que nós nunca tínhamos visto. Segundo, é um partido que quis começar esta legislatura, colocando-se aqui, entre o PS e o PSD. É um partido que quis sentar-se aqui. Mas desde agosto, e Sr. Deputado, nós fizemos a contabilidade. Analisámos os últimos 7 discursos, dos últimos 7 discursos entre agosto e outubro da Iniciativa Liberal. E para sermos ecuménicos, discursos do deputado Cotrim Figueiredo, do deputado Rui Rocha e da deputada Carla Castro. Estes 3 deputados, de agosto a outubro, nestas 7 intervenções, em 38 vezes, procuraram afirmar que os seus adversários políticos mentiam, eram mentirosos, iludiam, o que dá uma média de chamar mentiroso um adversário político mais de 5 vezes por intervenção, Sr. Primeiro-Ministro, mais de 5 vezes por intervenção. E por isso, esse partido que quis sentar-se aqui no meio, hoje, não é de estranhar, vai votar esta moção de censura sozinho com a extrema-direita parlamentar, com a extrema-direita antidemocrática que se senta neste Parlamento. E esta transfiguração da Iniciativa Liberal é o resultado, esta moção de censura é o resultado de um partido instável, transfigurado, que começou a querer sentar-se no meio e acaba encostado à extrema-direita radical. E por isso, Sr. Deputado Cotrim de Figueiredo, há que dizer, Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. Deputado Cotrim de Figueiredo vai-se embora, faz bem, está de missionário, faz bem no seu entendimento, naturalmente, que nós nisso não nos metemos, mas vai-se embora deixando esta marca. Um partido da instabilidade, instável, que quer provocar uma crise no país e uma crise que agravaria as condições de vida dos portugueses. Por isso, este partido que nos separa, em que muito nos separa deste partido desde o ponto de vista ideológico, mas que é um partido democrata, é o partido que apresentou no último Orçamento de Estado uma medida. Sozinha fazia cair as receitas fiscais 3 mil milhões de euros. Foi a melhor aproximação a um governo britânico da senhora Truss. 3 mil milhões. E é este governo, que com responsabilidade faz diminuir o déficit e a dívida. E a direita radical quer colocar o país ao abrigo dos mercados financeiros internacionais, penalizando sempre os mesmos. Os que têm pensões mais baixas, aqueles que recebem salários, aqueles a quem a direita andou a cortar salários e pensões. Por isso, Sr. Primeiro-Ministro, há um conjunto de perguntas. O que é que a direita radical quer travar, verdadeiramente? O que é que a direita radical quer travar? A pergunta, eu suspeito, e é a pergunta que lhe deixo. Quer travar a agenda para o trabalho digno? Quer travar a agenda que permite que os trabalhadores tenham melhores condições? Quer travar o acordo de rendimentos e salários, que permite um aumento até 20% até 2026 dos salários? Quer parar com a descentralização e com a mais democracia e com mais eficiência na execução da despesa pública? Quer travar o aumento do salário mínimo? Sempre disseram que o aumento do salário mínimo iria penalizar a competitividade da economia portuguesa. Nós hoje exportamos mais e temos um melhor salário mínimo. Quer travar o plano de recuperação e resiliência? Quer travar a aplicação dos fundos comunitários que nos permitem ter também uma economia mais competitiva, melhores salários e melhor emprego? O que é que os senhores querem travar? Os senhores querem travar esta maioria. Mas cuidado, nós temos um programa, vamos cumprir esse programa, somos o referencial de estabilidade, temos a mesma liderança, temos a confiança dos portugueses e os senhores podem continuar a gritar, mas estão cada vez mais encostados à direita, à extrema-direita, estão desorientados.
E por isso,
Senhor Deputado, Senhor Primeiro-Ministro, o que é que esta direita radical quer travar?
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro. Peço silêncio.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias. Verdadeiramente, a direita, no seu conjunto, toda ela, o maior sonho que tem é criar uma crise política. A única coisa que verdadeiramente divide a direita é qual é a melhor oportunidade para a crise política. Há aqueles que, na boa tradição passista, acham que o diabo vem mesmo agora. Eles aguentaram aqui a crise dos bancos, eles aguentaram o déficit excessivo, eles aguentaram a pandemia, eles ainda se estão a aguentar com este início da guerra. Mas isto com a guerra a continuar, com a inflação a subir, agora é que eles vão mesmo apanhá-las. E por isso vamos deixá-los fritarem num brando. E por isso vamos criando aqui grande agitação, grande barulho, vamos pôr os nossos correios de transmissão todos a fazer barulho. E depois, lá para 2024, pode ser que eles tenham bem fritinhos para poderem então ser derrubados. Outros, que já são gato escaldado, e dizem, é melhor não os deixar lá. É melhor deitá-los já abaixo, porque eles já conseguiram tirar o país do procedimento por déficit excessivo, eles já conseguiram enfrentar a pandemia, eles mal ou bem estão a aguentar isto, e o país cresceu, o desemprego não aumentou, isto agora com os fundos comunitários a executar, vai começar a entrar mais dinheiro na economia, mais dinheiro na sociedade, a economia vai continuar a crescer, vamos continuar a subir acima da média europeia, vamos continuar a convergir com a União Europeia. Se os deixamos lá, pode ser que mais uma vez o encontro com o diabo não se verifique. E por isso, esta dupla cada vez mais homogénea, Iniciativa Liberal chega e diz, pá, é preciso rapidamente deitá-los abaixo. O PSD diz, não, vamos deixá-los fritar mais um bocadinho. E o PSD tem outra ambição, é que o PSD percebe que é um problema político ter que viabilizar um governo em coligação com o Chega e agora também com a Iniciativa Liberal, que cada vez é mais Chega. E, portanto, qual é o objetivo do PSD? O objetivo do PSD é um outro. É, por um lado, ver se o governo se desgasta perante a crise económica. Por outro lado, ver também se a Iniciativa Liberal se vai continuando a desfazer. Já saiu o líder, agora já têm três candidatos. Pronto, e vão entrando naquele processo em que estes partidos epifenómenos costumam acontecer e em que, naturalmente, parte importante do eleitorado da Iniciativa Liberal regressa à casa-mãe do PSD e eles possam vir a eleições em melhores condições do que viriam com uma Iniciativa Liberal forte. Portanto, verdadeiramente, convém nós não termos ilusões sobre o que é que a direita quer. A direita quer mesmo crise. Crise é isso que a direita quer. E, portanto, nós devemos deixá-los a debater sobre a oportunidade e devemos concentrar e focar naquilo para o qual fomos mandatados pelos portugueses. E aquilo que fomos mandatados pelos portugueses é enfrentar a crise e vencê-la. Responder aos problemas estruturais do país. Termos mesmo 80% da eletricidade daqui a 4 anos a ser produzida por fontes renováveis para enfrentar as alterações climáticas. Reduzirmos mesmo a pobreza porque temos que combater as desigualdades. Garantir mesmo maior número de alunos no ensino superior, maior investimento na ciência e na cultura, porque temos que continuar a crescer com base no conhecimento. Continuar a apostar nas nossas empresas, na melhoria da sua produtividade, na sua capacidade exportadora, para que o país continue a crescer e a criar mais e melhor emprego. Essa é a nossa missão. A deles é de provocar a crise. A nossa é de resolver a crise e transformar o país. É isso que estamos cá para fazer. É isso que continuaremos a fazer.
Muito obrigado. Dou agora a palavra para formular um pedido de esclarecimento à Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN. Peço silêncio na sala, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro. Quando há um ano fomos para eleições e o país pediu estabilidade, aquilo que não ninguém desejaria era uma instabilidade política sobre a égide de uma maioria absoluta. E já aqui ouvimos alguns esclarecimentos e falo que o Sr. Primeiro-Ministro tenha quebrado o silêncio que marcou os últimos dias, porque o pior serviço que poderia fazer em democracia era estar de facto calado sobre os casos e casinhos que têm vindo a suceder-se. E há uma outra questão que também mina a democracia, é a normalização destes casos. A normalização e a ausência de respostas. Já aqui nos prestou alguns esclarecimentos, mas continuamos sem saber o que é que o Governo vai fazer para evitar que na TAP se voltem a desperdiçar dinheiros públicos. Foi mais de 500 milhões de euros. No mesmo ano em que dissemos às famílias que não íamos reduzir o IVA, por exemplo, do cabaz alimentar, e em que temos já uma despesa que ascende a mais de 200 euros, esse mesmo cabaz mensalmente. Ou no mesmo ano em que o Sr. Primeiro-Ministro disse que não iria reduzir, por exemplo, alargar a tarifa social de energia ao gás. Ou em que não se fez uma maior aposta no combate à transição climática. Tudo isto são opções políticas. E esta moção de censura que aqui é apresentada hoje, e há algo em que não nos revemos, para não se rever naquela que é uma direita que quer esgotar o Estado Social, numa direita que é conservadora e que de alguma forma trazem costumes bafientos, mas também não nos podemos rever numa maioria absoluta que está cega na sua própria vaidade, Sr. Primeiro-Ministro. Porque quando o Sr. Primeiro-Ministro foi a eleições, disse que iria assistir diálogo. E o que temos assistido são ministros a passarem por cima da sua palavra. É a falta de escrutínio na nomeação de secretários de Estado. E aquilo que os portugueses também querem saber, e a oposição, como o PAN quer saber, é o que é que vai fazer para evitar que em futuras situações isto volte a acontecer. Porque para que haja um reset nestas práticas que são nocivas e que minam a confiança na democracia e no sistema político, está nas suas mãos fazer mais e melhor. E para isso, uma das coisas que o PAN desafia desde já é algo que está à espera há quase um ano, voltarmos aos debates na Assembleia da República, sejam eles quinzenais ou mensais, como o PAN propõe. Volte a dialogar e não a estar de costas voltadas para a Assembleia da República. E no que diz respeito a casos como a TAP, já que demos entrada mesmo...